Bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 29ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicitamos ao vereador Joalcei Alves que faça a leitura da Bíblia, Salmos 5, dos versículos 1 ao 8, oração pedindo a proteção de Deus.
Ó Senhor Deus, ouve as minhas palavras, escuta os meus gemidos. Meu rei é meu Deus, atende o meu pedido de ajuda, pois eu oro a ti, Senhor. De manhã ouves a minha voz, quando o sol nasce, eu faço as minhas orações e espero a tua resposta. Tu não és Deus que tenha prazer na maldade. Tu não permites que os maus sejam teus hóspedes. Tu não suportas a presença dos orgulhosos e detestas que as praticam o mal. Acabas com os mentirosos e desprezas os violentos e os falsos. Mas por causa do teu grande amor, eu posso entrar nos pátios da tua casa e ajoelhar com todo o respeito voltado para o teu santo templo. Ó Senhor Deus, ajude-me a fazer a tua vontade e faze com que o teu caminho seja reto e plano para mim. Bom dia.
A ata foi disponibilizada para consultas e correções. A ata está em discussão. A ata está em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. A ata está aprovada. Solicitamos a nossa secretária, vereadora Márcia Fumagalli, que faça a leitura da participação desta reunião.
Conforme requerimento de Tribuna Livre, número 12, do vereador Egídio Carvalho, participa da reunião o delegado Matheus Antunes da Rosa para explanar sobre as ações de prevenção e combate aos crimes de estupros contra crianças e adolescentes em nossa cidade.
Colocamos então a palavra à disposição do vereador Egídio e logo em seguida a tribuna estará à disposição do delegado Matheus.
Muito bem, senhoras e senhores, obrigado pela concessão da palavra, senhor presidente. Eu protocolei requerimento junto a esta casa para que aqui viesse o delegado que responde pela delegacia especializada nas questões que envolvem a criança e o adolescente, a DPCA, baseado nos inúmeros casos de violência contra crianças. Então, nós gostaríamos que aqui se manifestasse o delegado Matheus, que tem essa responsabilidade, responde pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente em Uruguaiana, e que nos falasse disso que nos preocupa muito. Hoje, nós o entrevistávamos a respeito de mais um caso de um homem, né, de 74 anos, que também foi identificado como alguém que estuprava crianças a partir de 5 anos. Então, nós gostaríamos de tê-lo aqui, delegado, para que use a tribuna e que se manifeste deste quadro que é degradante, horripilante e condenado por toda a sociedade. Por favor, nos honre com a sua presença aqui, delegado Matheus.
A palavra está à disposição do delegado Matheus.
Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor presidente. Vereador Padovan, muito obrigado pela concessão da palavra. Queria rapidamente fazer um agradecimento especial ao vereador Egídio por ter me convidado para falar um pouco sobre o trabalho da DPCA. Isso para nós significa reconhecimento, significa que o trabalho vem sendo muito bem desempenhado pela nossa equipe, que é uma equipe enxuta, uma equipe que conta com um delegado e 6 agentes policiais, mas que a gente se esforça o máximo possível para reprimir esse tipo de criminalidade envolvendo crimes sexuais, principalmente contra crianças e adolescentes, que é o nosso foco, é a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente de Uruguaiana, que tem justamente essa finalidade de reprimir todo e qualquer tipo envolvendo criança e adolescente, mas especialmente ainda crimes sexuais, que infelizmente é uma realidade na nossa sociedade. Então nós temos, vamos dizer assim, 2 focos principais, que é a repressão ao abuso sexual e repressão à exploração sexual. Para quem não sabe, o abuso sexual é o estupro. É quando normalmente há a imposição física do agressor sobre a vítima. Mas nós também temos diversos outros casos envolvendo a exploração sexual, que significa, nas palavras do Superior Tribunal de Justiça, a mercantilização da relação sexual envolvendo crianças e mais até adolescentes, que é a prostituição de menores, né? Que é um, são fatos que infelizmente também acontecem, que a DPC tem atuado de maneira bastante firme nesses casos. Mais especificamente com relação ao estupro, que nós atuamos mais ainda no estupro de vulnerável, que é aquele estupro praticado contra pessoas abaixo dos 14 anos, em que a violência é presumida, a DPCA tem tido, acho, números muito positivos. Falando em números, somente em 2023 a DPCA efetuou 47 mandados de prisão. A grande maioria, não saberia dizer um percentual, mas a grande maioria desses números foram cumprimentos de mandados de prisão preventiva envolvendo estupro de vulnerável. Portanto, crimes sexuais praticados contra crianças de 10, 11, 12 anos, 7, 8, 9, de realmente assim, de todas as idades. Chega um caso para nós ali envolvendo crianças realmente de todas as idades. O que nos traz certa preocupação. Mas o que eu sempre digo, que eu disse hoje de manhã para o Egídio, é muito importante que as pessoas que tomem conhecimento desses fatos, que tenham ouvido falar, enfim, que comuniquem à Polícia Civil, que comuniquem à DPCA, que é o órgão responsável para apurar criminalmente esses fatos. A gente sabe que tem outros órgãos públicos que estão em meio a esse sistema de proteção das crianças e dos adolescentes, né, questão de saúde, psicológica, enfim, mas tem a parte criminal, que tem que ser levada adiante para que essas pessoas sejam responsabilizadas por esses crimes. E hoje na DPCA eu vejo, às vezes, infelizmente, informações chegando muito tarde, em que outros órgãos de proteção já atuaram, e por descuido, enfim, acabam não comunicando à Polícia Civil. Tem casos que chegam para nós ali na DPCA que outros órgãos já estavam sabendo há um ano. Então, dificulta a investigação criminal. É difícil revitimizar essa criança para que ela conte de novo pelo que ela passou. Mas é importante, porque só assim os indivíduos que cometem esses crimes serão responsabilizados criminalmente. Então, a DPCA vem atuando muito, muito fortemente. Ontem nós tivemos um caso aí que repercutiu bastante na cidade, de um indivíduo de 74 anos, que, segundo apuramos, já vem abusando sexualmente de crianças desde a década de 70. Absurdo. Impune. Ele está praticamente uma vida inteira impune abusando de crianças. Então, e esse fato só chegou ao nosso conhecimento porque a familiar desconfiou que ele estava fazendo isso com outras familiares mais novas, e reviveu tudo que ela tinha passado no passado. E acabou tomando coragem, buscou ajuda no CRAM, enfim, foi até a delegacia e relatou os fatos. E claro que, se o fato é muito antigo, a gente sabe que há o Instituto da Prescrição, enfim, o suspeito não vai ser responsabilizado por esse ato, mas a polícia já monta um histórico, procura outras vítimas, descobre novos fatos, que foi justamente o que aconteceu. Após essa denúncia, nós descobrimos outras 5 vítimas, uma inclusive nem quis se manifestar ainda, mas talvez com a prisão, com a divulgação dos fatos, tome coragem, porque viu que algo de fato aconteceu. E quantos outros fatos podem ter acontecido, que a gente não sabe, durante todo esse tempo. Então, eu ressalto sim, a importância de se comunicar à Polícia Civil, às vezes até conversando com o Egídio, na rádio, enfim. Ao vivo, às vezes, vem algum tipo de denúncia, alguma informação, e eu ressalto que a polícia não tem bola de cristal. Então, a gente trabalha em cima de denúncias que tem que chegar de uma forma minimamente oficial. Disque 100, WhatsApp para denúncia, balcão da delegacia, plantão policial para registro. Então, a polícia não trabalha com disse e me disse. A gente tem que receber essa informação de uma maneira, que eu digo, chamo minimamente oficial, para que a gente dê andamento a um procedimento investigatório e, ao final, conclua pelo indiciamento, fatos, obviamente, mais graves, pode terminar com cumprimento de um mandado de prisão preventiva. Então, basicamente, é isso, né? É uma investigação difícil de ser feita. Muitas vezes, só vítima e agressor que tem o conhecimento da situação, às vezes algum familiar, e isso tem que chegar ao nosso conhecimento para que a gente possa tomar as diligências cabíveis, né, encaminhar as vítimas para atendimento psicológico, exame de violência sexual e qualquer outro tipo de informação que a gente consiga obter, né, no âmbito desses procedimentos investigatórios. Eu agradeço o convite, reforço que a DPCA está sempre à disposição para prestar qualquer tipo de informação à sociedade, né, sempre com cuidado para não expor as vítimas, mas também ressaltando a importância de comunicar esses fatos para motivar novas denúncias e que outras pessoas que infelizmente tenham passado por isso comuniquem à Polícia Civil. Estou à disposição para eventuais questionamentos.
Vereador Egídio, com a palavra.
Senhor presidente, eu, baseado num acompanhamento que temos jornalisticamente, né, dos fatos que acontecem, decidi convidar então o delegado Matheus para que nos dissesse o que proporciona, né, esse tipo de abuso, a falta de estrutura das famílias, a confiança, às vezes, de familiares em deixar com vizinhos, com amigos, né, e até com próprios familiares, né, crianças, e sem entender que ali existe um risco de um homem adulto com uma menina inocente. Neste último caso, que o senhor ontem prendeu esse homem de 74 anos, ele abusava de crianças de 5 anos. Não tem a mínima noção, não tem a mínima estrutura, enfim, para submeter-se a esse tipo de ato, né? Essas questões que envolvem, não é, menores, em algumas circunstâncias, pais que trabalham e que não têm tempo de ficar em casa atendendo seus filhos. Faltam campanhas de conscientização, delegado, para que venhamos evitar esse número expressivo e preocupante, e que aflora a partir do seu trabalho e de todas as autoridades policiais de Uruguaiana, em especial a sua delegacia, que tem esse foco, que é a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, né, para que não passemos a conviver mais. Quem tem hoje filho ou neto sabe o que significa, né, esse ato horrendo, repudiável, condenável, né, e que nos enoja. Delegado, nós queremos agradecer a sua participação. O senhor é um jovem delegado, mas com dedicação, com competência, com capacidade e que busca resultados que não aconteciam, lamentavelmente, na história do cenário policial uruguaianense.
Eu agradeço as palavras, Egídio. Bem, Egídio, eu só...
Temos uma interferênciazinha aqui, isso acontece.
Agradeço as palavras, vereador. Só queria reforçar que ali na DPCA nós recebemos denúncias que envolvem crimes de abuso em diversos contextos familiares. Nós temos casos de famílias com menos poder aquisitivo, com uma hipossuficiência econômica bastante significativa, mas nós também temos diversos casos de pessoas com poder aquisitivo. Então eu não atribuo esse crescente número de abusos sexuais a questões meramente econômicas, porque nós, lá realmente na DPCA, nós atingimos, entre aspas, né, atingimos diferentes classes sociais, infelizmente. Então, na verdade, o abusador, ele pode ser motivado por inúmeros fatores, e eu aqui não quero entrar em outras áreas, que não a minha, que é a policial, mas a gente vê que essas questões não se devem apenas a critérios econômicos, em que pese uma família hipossuficiente tenha mais vulnerabilidade. Relatando aqui, já vi casos na DPCA em que o abusador era o chefe da família, quem sustentava, botava comida na casa, e ele se sentia no direito de abusar das filhas, né? Enfim, em razão de que ele que sustentava a casa, que ele que mandava em tudo, e o direito era dele. Então já vi casos assim. Mas, inclusive, muitas vezes, os familiares ficam com medo e preocupados em denunciar, pensando no seu próprio sustento no futuro. É uma coisa realmente muito triste, mas não é apenas isso que motiva ou torna as vítimas mais vulneráveis, né? Os pais, eles devem estar atentos e estar sempre vigiando seus filhos para que eles não estejam vulneráveis a essas situações, independente da classe social, da família, enfim, da questão econômica.
Eu faria mais uma pergunta, delegado Matheus. Em algumas circunstâncias, as famílias são coniventes com situações em razão de algum favorecimento ou de alguma vantagem recebida?
Sim, em muitos casos que nós já recebemos ali na DPCA, familiares próximos muitas vezes recebiam valores ou se vamos dizer assim, se aproveitavam de valores recebidos pelos filhos em contexto de exploração sexual. Então isso, infelizmente, acontece e chega ao conhecimento. Ou essa pessoa, se essa pessoa se aproveita da exploração, do abuso dos filhos, ela irá responder criminalmente, assim como aquela que sabe e se omite em comunicar à polícia.
Responde criminalmente tanto quanto o abusador.
Exatamente, exatamente.
Perfeito. Muito bem. Muito obrigado, senhor presidente.
Delegado Matheus, a Câmara também tem o seu canal de denúncia, né? É a ouvidoria. E a Comissão de Direitos Humanos também sempre atenta, sempre com olhar, né, a nossa comunidade, e também a gente coloca à disposição a ouvidoria da Câmara, bem como também a Comissão de Direitos Humanos, né? Às vezes as pessoas não querem ir lá na delegacia fazer um registro, não querem se expor, mas a Câmara também. Mas existe algum canal de denúncia? O senhor poderia passar para nós, por gentileza?
Sim, existe. Na verdade, muitas denúncias nós recebemos pelo Disque 100, que é bem famoso. Muitas denúncias nós recebemos pelo Disque 100, inclusive de operações que repercutiram na cidade. Muitas informações nós recebemos via Disque 100. Também ao telefone da DPCA, que a pessoa pode ligar sem se identificar e pode passar qualquer tipo de informação, que é o 3414-4195. Também nós temos o WhatsApp funcional para denúncia, que eu não recordo agora de cabeça esse número, mas também temos. A pessoa pode ir no balcão da delegacia, se apresentar na DPCA e, eu gostaria de passar uma informação. Então, assim, não tem desculpa para não passar informação para a DPCA. Lembrando, a Polícia Civil não trabalha com bola de cristal. Essa informação ela tem que chegar minimamente de forma oficial. Que às vezes infelizmente a gente vê às vezes deboches nas redes sociais do tipo, só a polícia não sabia, só agora que foram descobrir, faz tantos anos, não sei o quê. Mas assim, essa informação ela tem que chegar. Então, até para preservar direitos, enfim, a gente não pode trabalhar de qualquer jeito, né? Então essa informação ela tem que chegar na Polícia Civil, para que a gente possa dar andamento e, no final, de repente, terminar com uma prisão, com um indiciamento, né? Basicamente isso.
Com a palavra, a vereadora Márcia.
Bom dia, senhor presidente.
Só gostaria de registrar também que nós estamos recebendo aqui o CAPS no nosso plenário. Hoje, dia 18 de maio, é comemorado em todo o país o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. Antimanicomial. O Dia Nacional da Luta Antimanicomial. Então, estamos recebendo aqui no plenário o CAPS. Sejam todos bem-vindos aqui. Eles estão fazendo uma manifestação pacífica. Sejam todos bem-vindos. Com a palavra, a vereadora Márcia.
Bom dia, senhor presidente, vereadora Zuma, demais vereadores. Muito bom dia, delegado Matheus.
Bom dia.
Público que nos acompanha aqui no plenário e também através das redes sociais. Eu fui professora do Magistério Público Estadual e naquela época pude acompanhar alguns casos onde a criança ou adolescente fez a denúncia na escola. Então eu só queria ressaltar a importância das escolas estarem preparadas para receber esse tipo de denúncia, porque muitas vezes esse crime acontece no seio familiar, onde a pessoa, a vítima, ela é o local onde ela deveria ser mais protegida e é onde o agressor está, no seio familiar. E como às vezes acontece esse crime em tenra idade, a criança cresce pensando que isso é normal e que isso acontece em todas as famílias. Então, a importância das escolas trabalharem esse assunto, de que isso não é certo, que isso não deve acontecer, e que a escola também é um canal para denúncia. Inclusive, professores, professoras, toda a equipe escolar pode perceber a mudança no comportamento dessa criança. Eu acompanhei um caso em que a menininha de 7 anos, ela estava desconfortável sentada na cadeira, e a professora começou a perceber que havia algo errado, porque aquele desconforto ali dela sentada não era normal, e daí se levou adiante e foi constatado que houve crime de abuso sexual dessa criança. Então, reforçando aqui o quanto é importante a comunidade investir em palestras, preparação de professores, toda a equipe escolar, para que tenha olhos sensíveis que possam observar esse tipo de mudança comportamental ou que estejam abertos para que ocorram essas denúncias. Né? Porque a criança sai de dentro de casa para a escola, então é uma possibilidade que ela tem de pedir socorro, dela pedir ajuda. Então, só queria fazer esse registro, porque eu vivenciei alguns casos, e nesses casos a escola foi determinante para fazer uma intervenção e ajudar essas crianças, esses adolescentes, a fazerem a denúncia e saírem dessa situação de abuso dentro do seio familiar. Né? Muito obrigada.
Vereadora, isso foi algo que eu acabei não falando, mas o professor é fundamental nessa temática. A gente não divulga, a gente acaba não divulgando, mas muitos desses casos que nós efetuamos prisões, as denúncias partiram dos professores, das escolas, e até linkando com a pergunta que o Egídio fez, a própria DPCA tem um projeto que é o DPCA nas escolas, que é um projeto que a gente tem o objetivo de conversar com os professores, orientando o que eles devem fazer quando notar algo diferente que pode ser um abuso sexual. E muitos desses casos que foram divulgados recentemente, ano passado, esse ano, as denúncias partiram de dentro das escolas. Por quê? Porque o professor, ele é um porto seguro para o aluno. E é a figura que ele, muitas vezes que ele tem de referência fora do seio familiar. E ele se sente muitas vezes, vamos dizer assim, seguro, né? E confia no professor para relatar alguma situação. E alguns casos realmente chegaram na DPCA, nós iniciamos a investigação e prendemos os agressores. Com denúncias partindo... Né? Exatamente.
A pessoa percebe uma mudança
de
comportamento.
Às vezes o próprio rendimento escolar diminui, começa a se perceber lesões nas crianças. Alguns sinais assim, que são corriqueiros.
Eu queria acrescentar... Com a palavra a vereadora Zuma Sinella.
Eu gostaria só de acrescentar, pegando a linha da fala da vereadora Márcia Fumagalli, e importante essa questão levantada da importância do educandário. Há um fato que me foi relatado por professoras há um tempo atrás, não vou citar nomes nem o educandário, mas me foi dito em certa oportunidade, delegado, que as professoras começaram a notar um comportamento estranho, e a criança, uma menina, começou a ter alguns atos comprometedores e começaram a chamar a atenção das professoras da escola, que decidiram fazer o quê? Chamar quem? O pai. E tentar conversar com ele a respeito do que estaria ali acontecendo. E quando informaram o pai dessas mudanças que as professoras na condição de mulheres estavam notando, ele disse então, respondeu às professoras que mais do que normal, e disse ele, entendendo estar fazendo, não é? De estar procedendo corretamente, disse, antes que isso aconteça nas esquinas, eu mesmo já fiz em casa. A filha estava grávida do próprio pai. Então, um fato horripilante. Um caso, diríamos que macabro, não é, delegado? Sim. Mas veja a consciência daquele homem que entendeu estar fazendo benefício à filha antes que aconteça nas esquinas, nos bairros, enfim, nas vilas.
Sim, um absurdo.
Uma coisa completamente descabida.
Com a palavra, vereadora Zuma Sinella. Eu peço à direção do CAPES que permaneçam no recinto, que em seguida nós queremos fazer um registro com vocês, tá? Registrar a presença de vocês aqui no Parlamento Municipal hoje. Muito importante a presença de vocês aqui.
Muito bom dia, senhor presidente, nobre vereadora, nobre vereadores, público que nos acompanha, em especial os alunos do CAPES, direção. Sejam todos muito bem-vindos. Gostaria de cumprimentar o delegado Matheus, também o vereador Egídio Carvalho, pela proposição desta tribuna. Um tema, vereadora Márcia, tão importante, e tão delicado, e muitas vezes parece que as pessoas não gostam muito de falar. A gente vê as mídias, a grande mídia, não há muitos anúncios, nem comentários, e é algo que parece ser constrangedor até para a família do abusador. Muitas vezes é um padrasto, é um pai, é um avô, é um tio, é um vizinho muito próximo, mas quero parabenizar, né, o excelente trabalho, né, que a delegacia tem realizado em relação a esses abusos, e dizer que o CRAM tem sido uma porta, né, uma porta aberta muito importante, porque às vezes as mães, as pessoas vítimas, elas ficam muito constrangidas de ir até uma delegacia. Então, essas pessoas, elas querem falar, elas querem desabafar, elas precisam de socorro. E como a colega Márcia colocou, a escola tem sido o maior vínculo dessas famílias. E a importância dos professores, né, de observarem, de virem, né, muitas vezes, o comportamento dessas crianças estar sendo diferenciado das demais. Tem vários sintomas que a gente, eu não sou profissional da área, mas a gente escuta, a gente ouve muito as palestras, as pessoas, e muitas das crianças, vereadora Márcia, elas têm um comportamento diferenciado, elas se silenciam, elas ficam tristes, elas se separam das demais, tudo por medo e ameaça do abusador. Então, importante esse trabalho, mas que tenhamos mais divulgação. Divulgar as rádios, a grande mídia, todos nós juntos, para combatermos esta violência que destrói a vida do ser humano. Tá? Então, essa é a minha fala, presidente, e os meus agradecimentos também.
Delegado Matheus, suas considerações finais, por gentileza.
Certo. Bem, tema difícil de ser falado. Eu sempre tomo muito cuidado para tentar expor o mínimo possível, né? Mas não tem como não informar a sociedade, porque se não informar, eu também não vou estar motivando outras pessoas a denunciar. Então é importante para a DPCA, para a sociedade, né, falar sobre esse tema, divulgar o que está sendo feito, os resultados, enfim, da Polícia Civil. E dizer também que eu estou sempre à disposição da casa para prestar esclarecimentos à sociedade, que esse é o nosso dever como servidor público.
Delegado Matheus, nós agradecemos a sua presença, a sua participação hoje no Parlamento. De suma importância a sua fala. A gente traz aí a consciência a toda a nossa comunidade de um assunto de altíssima relevância. Um assunto, às vezes, que entristece a gente, abate a alma da gente quando a gente ouve uma denúncia ou que a gente sabe de um fato ocorrido, né? Mas aqui, em nome do Parlamento Municipal, parabenizamos o trabalho da DPCA, o seu trabalho, que o senhor vem desenvolvendo à frente da nossa comunidade, nos trazendo segurança, nos trazendo alento para as famílias que às vezes ficam tão fragilizadas nesse momento, em que as crianças ficam vulneráveis, adolescentes, enfim. Um tema muito delicado e, como diz a vereadora Zuma, algo que nós precisamos trabalhar mais esse tema. Isso nos remete à consciência também, vereadora, de que precisamos pautar mais esses assuntos, tornar mais evidente para que as famílias, né, tenham consciência dos fatos ocorridos, né, daquilo que já aconteceu, o que pode ser ainda evitado. Parabenizamos a propositura do vereador Egídio por convidar hoje o delegado Matheus para estar conosco. Também, delegado, nos colocamos à sua disposição. O que o senhor precisar, o Parlamento Municipal, as comissões estão sempre de prontidão para servi-los também, né, e servirmos a nossa comunidade. Agradecemos a sua presença.
Muito obrigado.
Nós interrompemos a nossa sessão para fazer um registro fotográfico com o delegado Matheus, da sua presença aqui. E também, logo em seguida, eu quero fazer um registro com a direção e todos os alunos do CAPES. Passamos à ordem do dia, solicitamos a nossa vereadora Márcia Fumagalli, nossa secretária, que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimento serviços ao Executivo. Números 302 ao 306, 308 ao 310, protocolos 787 ao 789, 790, 791, 793, 796, 797/2024/LEG, vereador Paulo Cleino Bim. Iluminação pública em diversos locais da cidade. Patrulhamento e encascalhamento na rua perimetral entre Gregório Beregará e Travessa 45, bairro Cidade Nova, e na Travessa Santa Teresa, bairro Cabo Luiz Quevedo. Revitalização da faixa de segurança na rua Monte Caseiros, esquina com a Duque de Caxias. Revitalização do asfalto na rua Bento Gonçalves, entre Antônio Monteiro e Fernando Ferrari. Número 307, protocolo 792/2024/LEG, vereadora Márcia Fumagalli. Cadastramento e castração com prioridade para animais recolhidos nas enchentes. Número 311, protocolo 798/2024/LEG, vereador Cristiano Bonapace. Patrulhamento e encascalhamento no beco da Coca-Cola, PR-472, Itapitocaio. Número 312, protocolo 805/2024/LEG, vereador Egídio Carvalho. Melhorias em diversos lugares de nossa cidade. Feita a leitura dos requerimentos, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Márcia. Consulto os vereadores se há requerimento verbal. Coloque em votação os requerimentos. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Solicitamos a nossa secretária que faça a leitura das moções.
Moções de congratulações e louvor, número 178, protocolo 799/2024/LEG, vereador Clemente. Pelo Dia Nacional do Defensor Público a ser comemorado no dia 19 de maio. Números 179 ao 182, protocolos 801 ao 803, /2024/LEG, vereador Egídio Carvalho. Ao general Rovian Janjar, pelo trabalho desenvolvido com o Exército Brasileiro em nosso município. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, pelo trabalho realizado em prol dos desabrigados das cheias do Rio Uruguai. Ao coordenador da Defesa Civil, senhor Paulo Rosa Wolters. A Secretaria de Infraestrutura Rural e Urbano, secretário Frederico Pellegrini e equipe, pelo trabalho feito no auxílio das cheias em nosso município. Feita a leitura das moções, senhor presidente.
Obrigado, vereadora. Colocamos em votação as moções. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. As moções estão aprovadas. Solicito à secretária a leitura das matérias do expediente.
Justificativas de ausências parlamentares, número 28 e 29, protocolo 795 e 800/2024/LEG. Vereadora Denildo Padovan justifica ausência no dia 14 de 5. Vereador Marcelo Lemos justifica ausência no dia 9 de 5.
Correspondências expedidas a diversos.
Expedidos os ofícios números 655 e 669/2024.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Expedidos os ofícios números 313 ao 320/2024 e autógrafo número 44.
Passamos ao período das comunicações, escrito o vereador Joalcei Alves.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, colegas vereadoras, vereadora Márcia Fumagalli, vereadora Zuma Cinello, bom dia ao nosso plenário, bom dia, senhoras e senhores, e a quem nos acompanha através da transmissão da rede social. Uma quarta-feira triste para o estado do Rio Grande do Sul, que vem sofrendo há vários dias, senhor presidente, colegas vereadoras e vereadores, ao nosso plenário. Rio Grande do Sul, após essa catástrofe que mudou a imagem do nosso estado, mas todos os dias nos fortalece a acreditar num futuro melhor. Pena que a gente se depara com alguns atos, algumas situações que quem deveria defender os interesses do povo gaúcho não o faz. Primeiramente, senhor presidente, eu gostaria de pedir aos colegas vereadores uma atenção de todos os colegas vereadores e a quem nos acompanha pela transmissão da rede social, que assistisse um vídeo, vereador Clemente, assistisse um pouco do vídeo do que é o nosso estado do Rio Grande do Sul hoje. É, presidente Padovan, é um momento de silêncio, de tristeza, pois é uma guerra sim. Foi uma guerra que devastou o nosso estado, presidente. Se for centenas de vítimas, que ainda se encontram algumas desaparecidas, devastou cidades. Que precisa desse olhar. Falta um pouco de ânimo, de vontade de falar pelas essas imagens registradas, presidente. Mas estamos aqui hoje pedir e que fique um registro que peço a todos os colegas vereadores e quem ainda não assinou uma moção de repúdio aos deputados federais gaúchos que votaram contra a proposta de anistia da dívida do Estado do Rio Grande do Sul com a União. O que foi aprovado, presidente, é a suspensão. Mas um Estado que tem condições de assumir hoje, presidente, um compromisso para que daqui a 3 anos, se nós, nós jamais estaremos preparados pelo que aconteceu com o nosso Estado entre abril e maio. Como iremos assumir um compromisso, presidente, para daqui a 3 anos, uma dívida que a correção não será de 4%, mas terá sim juros? Um Estado, presidente, que no meados de 90 tinha uma dívida de 7 bilhões de reais. 7 bilhões, presidente. E é uma dívida que já se passou desde 1990. Hoje está em 92 bilhões. É só nós fazermos um cálculo simples. Essa dívida já foi paga há muito tempo pelo povo gaúcho. E como teremos um amanhã, presidente? Embora a suspensão da dívida traz para nós, em 3 anos, em torno de 11 bilhões de repasses do pagamento de juros, porque a gente só paga juros, o povo gaúcho. A dívida já foi paga há muito tempo, era 7 bilhões. Nós estamos pagando essa dívida há mais de 34 anos. E hoje estamos devendo 90 bilhões, professora Medianeira. É um cálculo que não existe explicação. Mas o nosso povo gaúcho hoje não tem a certeza do amanhã. Cidades devastadas, professora Medianeira, que foram riscadas do mapa. Está aí um pouco das imagens que nos deixa tristes, mas a gente precisa passar um pouco da reflexão de hoje. O que é o olhar de uma senhora ali, ao ver o que vai ser o plano dela para o amanhã. E a gente se depara, presidente, com quem estaria brigando pelos interesses do povo gaúcho e assim foram eleitos. Achar que o nosso Estado não pode se endividar. Essa foi a resposta de algum dos representantes e um dos relatores do PLC número 85, que o Estado não pode se endividar mais. Por isso do não anistia. E sim prorrogar a nossa dívida. Por favor. Isso é pensar no nosso povo gaúcho. Está estampado alguns deles ali, são os nossos, das bancadas, deputados gaúchos do Rio Grande do Sul, que deveria buscar os interesses. E na fala de um deles, no seu parecer, diz que, por outro lado, o montante que deixou de ser pago continuará a ser atualizado monetariamente pela variação de índices nacionais de preços ao consumidor. Não pago hoje. Vou pagar daqui 3 anos, presidente Padovan e colegas vereadores. Mas o juro segue. Isso não é interesse de lutar pelo seu povo gaúcho. Isso é o interesse para lutar pelo seu governo federal, o qual fazem parte, sim. Todos os valores cujos pagamentos foram suspensos serão contabilizados à parte incorporadas ao saldo devedor a fim de suspensão, sem extensão do prazo total, refinanciamento. Nós vamos continuar devendo, sim, o povo gaúcho não deverá mais 90 bilhões. Tenha certeza disso, deverá 150, 200 bilhões, porque nós nunca mais vamos pagar. Porque nós precisamos pensar hoje, isso era pensamento desses deputados que ontem votaram contra, que votaram contra o Estado do Rio Grande do Sul, era buscar um Estado que precisasse. Nós não temos condições de assumir um compromisso nos próximos 3 anos. Nós não iremos construir o nosso Estado, reconstruir o nosso Estado em 3 anos. Um dos deputados é aqui de Alegrete, deputado Afonso Mota. Ele defendeu a suspensão da dívida do governo gaúcho. A suspensão e não a anistia. Deputado muito bem votado em nossa Uruguaiana e em nossa região. Deputados do PT, e eu sempre elogio aqui quando é para falar em nome de bancadas, em nome de deputado. Deputado do PT sinalizava sim a retomada dos conjuntos habitacionais no Brasil. Hoje a gente pede socorro, a gente pede água, pede moradia, pede folha de zinco, pede madeira para um governo federal. E essa era a obrigação de um representante que nós representa, principalmente a fronteira do Rio Grande do Sul, Uruguaiana. Porque fez voto e é aqui delegate, é nosso natural. O deputado Afonso Motta foi um dos relatores e votou contra na anistia do Estado do Rio Grande do Sul, assim como todos que estão estampados ali. Mas eu tenho certeza que a resposta será dada a esses representantes da nossa região, pois hoje eles acabam de causar um dano maior que esse temporal que causou a nossa cidade, a nosso estado do Rio Grande do Sul. Eles estão causando um dano no sonho de um povo gaúcho de reconstruir a sua história, deixando de ter o direito, pois não teremos perspectiva nenhuma do que será em próximos 3 anos. E sim, nós temos hoje a certeza que continuamos devendo e sem ter nada para o nosso amanhã. Peço aos colegas vereadores que ainda não assinaram a moção de repúdio a esses deputados que assinaram contra o nosso estado do Rio Grande do Sul, que assine, pois essa moção tem que ser em nome de toda a Casa Legislativa. E mais uma vez, guarde o rosto de quem trai o nosso povo gaúcho. Que Deus abençoe a nosso povo, que temos a esperança, professora Medianeira, que não é através de políticas, e sim de pessoas que vamos reconstruir o nosso estado. Bom dia a todos.
Inscrito o vereador Egídio Carvalho.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, pessoas que nos prestigiam com audiência nesta manhã, pessoas que nos acompanham através das redes sociais, cumprimentar o vereador Juca, antes de mais nada, pelo seu belo trabalho apresentado, retratando uma realidade extremamente preocupante, né? E nada diferente daquilo que esperávamos, né? Com exceção de um deputado federal que nós o conhecemos e nos chamou a atenção, né? Pelo seu posicionamento, pela sua conduta como deputado. Nós lamentamos, sim, que ele tenha sido parceiro nesse momento tão importante de agrúria, de dificuldade para o nosso estado, ele na condição de alegretense e gaúcho. Mas estou aqui para falar de algo diferente, senhores vereadores, e que também nos preocupa, que são os critérios adotados pelo estacionamento rotativo de Uruguaiana, a partir de uma empresa que venceu o processo licitatório, uma empresa particular, que destina uma parcela ao município para que seja investido nas questões relacionadas ao trânsito e ao próprio estacionamento. Mas há um descontentamento praticamente generalizado. As normas vão de encontro ao que significa aquela pessoa que vai usar esse estacionamento, que limita-se a, no máximo, 2 horas. A partir das 2 horas, se a pessoa não retornar e não renovar no REC Parking o seu estacionamento, não mudar de local e não renovar, ele vai ser multado em R$ 195,00. É uma multa que é aplicada pela empresa. O que nós colocamos em questão neste momento é quem vem trabalhar, quem deixa o seu carro estacionado para cumprir essas 2 horas e fica tranquilo, por exemplo, na fila de um banco. Se o senhor Bispo Padovan vai a um consultório médico e o doutor está lhe examinando e o senhor olha no relógio e diz, bom, eu vou ter que sair correndo agora, vou ter que ir lá tirar o meu carro do estacionamento, porque eu vou receber aquela notificação de R$ 12. Se não pagar esses R$ 12, isso vai transformar-se em R$ 195. Eu duvido que alguém que está aqui ainda não tenha sido notificado ou multado. Nós acompanhamos outro dia, mudanças que ao invés de facilitar e proporcionar mais tranquilidade ao usuário, está tornando mais complexo o sistema, com um circuito, com uma câmera que através de um carro faz o monitoramento e identifica aqueles que ainda não cumpriram com seu enquadramento de tirar o carro e mudar de local. Então, vereadora Márcia, vereadora Zuma, eu peço que seja estudada com muito mais carinho essa condição de você ter apenas 2 horas. Repito, quem está na fila de um banco e vai ser atendido e está controlando o relógio. Isso proporciona tranquilidade às pessoas que se utilizam do estacionamento rotativo, quem trabalha aqui na área central, não só quem não trabalha aqui na área central, quem vem fazer compras, está na loja, chega no caixa e olha o relógio e diz, bom, vou ter que sair correndo agora, porque eu tenho que pagar o estacionamento lá, porque senão vai se transformar numa notificação e consequentemente, numa multa. Então, eu peço que, com carinho, seja estudada toda essa situação que não traz tranquilidade, não trouxe benefício algum a não ser a empresa que faz a arrecadação. E eu não quero dizer que esse tempo limitado tem como objetivo arrecadar fundos para a empresa que hoje aqui está instalada, que venceu esse processo licitatório, que chama-se Arroque Park. Então, estou encaminhando um requerimento, será esse requerimento enviado ao Poder Público e, consequentemente, a essa empresa particular que tem essa responsabilidade, que entendemos nós que tem que ter sensibilidade de condicionar-se àquilo que deseja o usuário, não proporcionando transtorno e preocupação. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito bem, vereador Egídio. Inscrito o vereador Marcelo Lemos, também inscrito como líder de bancada. Registrar a presença no plenário Mano Gás. Seja bem-vindo. Professora Medianeira, muito bem-vinda a essa casa.
Obrigado, senhor presidente. Queridas colegas vereadoras, colegas vereadores, plenário, quem nos acompanha através das redes sociais e quem nos acompanha aqui no plenário da Câmara, vereador Mano Gás, demais colaboradores. Não pense que eu subo à tribuna com o intuito de polemizar, vereador Juca. Não discordo de vossa excelência. Eu falei na terça-feira aqui nesta tribuna sobre a anistia da dívida. Fui o único vereador que falou, inclusive. Coisa que ninguém nunca tinha falado. Também apresentei aqui nesta tribuna a questão da desoneração tributária. Coisa que nenhum outro vereador falou. E agora, também apresentei ano passado, já claudica nas comissões há mais de 6 meses, um projeto que isenta de IPTU aquelas pessoas que foram atingidas pelas cheias, pelas enchentes e pelos alagamentos. Claudica nas comissões. Um projeto que não teve, por parte sua e de mais alguns colegas, o mesmo empenho que está tendo o encaminhamento das notícias tentando atacar a minha imagem. Não teve o mesmo empenho. E são de situações semelhantes. Vamos lá. Primeiro item. Terça-feira passada aqui dessa tribuna, eu falei que era completamente favorável à anistia. Total. Fui o único vereador que se manifestou. Item 2. O que aconteceu? Primeiro, é clara a tentativa de vincular a minha imagem a uma votação da qual eu não sabia e não faço parte por fins estritamente políticos eleitorais. É claro isso. É nítido. Só não vê quem não quer. Ou quem tem interesse em não ver. Segundo item, em relação à votação. O parecer do deputado federal Afonso Mota, o qual eu tenho muito respeito e não concordo 100% com tudo que ele faz. Não concordo 100% com tudo que ele faz, mas tenho profundo respeito. Apenas o parecer do deputado federal Afonso Mota tem 20 páginas. Está aqui o parecer. Sobre a lei complementar 85 de 2024. Parecer, diga-se que o Senado aprovou sem alteração. O Senado da República aprovou o parecer do deputado federal Afonso Mota sem alteração. Onde reside o problema? Foi apresentada uma proposta, uma lei complementar, que autoriza a União a postergar o pagamento da dívida de entes federativos, Vida Rio Grande do Sul, uma dívida cretina, uma dívida incompreensível, uma dívida irracional, que ataca a população gaúcha há décadas. Tem mais de 30 anos e chega hoje em 97 bilhões de reais. Um absurdo. Todos nós somos compreensíveis que a dívida tem que ter uma auditoria, tem que ter uma revisão, tem que ter uma série de fatores e, quando muito, tem que ter até um calote. Se é que é possível ser realizado. Autoriza a União a postergar o pagamento da dívida de entes federativos afetados por calamidade pública. Rio Grande do Sul. 36 meses de carência da dívida. Pagamento e juro. Juro anula-se,
começa a retomar a dívida daqui a 36 meses. Basta? Não, não basta. É óbvio que não basta. É claro que não basta. E se aproveitar desse momento para ter vantagens políticas é a politicagem. É politicagem. É óbvio que não basta. Porém, o relator, tecnicamente, teve um debate profundo e ali foi dito, como muitas vezes é apresentado, olha, não tem como alterar, só que tem que ser aprovado agora, depois teremos grandes discussões judiciais acerca disso, grandes discussões constitucionais acerca disso, e o relator apresentou. No meio do caminho, foi colocada uma emenda meritória, uma emenda com sentido, legítima, que seria alvo de ajuizamento. Exatamente como ocorre aqui, quando o executivo apresenta um projeto e o vereador apresenta uma emenda. E aí, quando a emenda, geralmente, quando impõe alguma despesa, essa emenda é anulada pelo vice de origem. Exatamente o que ocorreu. O projeto, a emenda, tinha vício de origem. Eu teria votado a favor. Eu não teria votado a favor. Eu teria apresentado-a como relator, se o fosse. Mas não sou eu, deputado. E essa tentativa covarde de associar minha imagem a um equívoco ou não do deputado Afonso Mota, ela é no mínimo uma notaço de afogado. É no mínimo uma notaço de afogado. Desde ontem, tenho recebido mensagens como se a não aprovação da extinção da dívida do Rio Grande do Sul fosse culpa minha. Texto montado, com origem, que a gente sabe de onde sai, organizadinho. Lamentável que a política de Uruguaiana tenha chegado nesse nível. É lamentável. Vido isso, o parecer do Senado Federal, que acompanha gênero, número e grau, o parecer do deputado federal Afonso Mota. Ora, novamente friso, ser contra a extinção da dívida do Rio Grande do Sul é um absurdo, ninguém é. Ninguém é. O formato apresentado, com celeridade, com necessidade, com urgência, evitando discussões judiciais, evitando uma derrubada do projeto, evitando um veto do projeto, bueno, aí nós temos que ver se é momento de acelerar a carência da dívida, ou se é momento de fazer uma política em cima do projeto. Aí a discussão tem que ser feita. Ah, Marcelo, está defendendo o Mota? Não, estou defendendo o Mota. Não tenho nem procuração para defender o Mota. Estou defendendo a situação que eu enxerguei, que eu estou enxergando. Eu teria votado, eu teria proposto a emenda de anistia. Eu teria votado a favor da emenda de anistia, como eu falei aqui, na terça-feira, antes de qualquer discussão. Antes de qualquer discussão, eu falei aqui. Só que é óbvio que existe todo o interesse, especialmente em Uruguaiana. Conversando com alguns amigos de outros locais, e aí, como é que está aí o pessoal? Não, aqui está tranquilo, Marcelo. O pessoal compreendeu, teve reportagem, a Rosane de Oliveira falou, o cara da Guaíba falou, não sei quem falou, aqui está tranquilo. Aqui está tranquilo, aqui. É só Uruguaiana que está o caos. Por quê? É só Uruguaiana que não entenderam a emenda. É só Uruguaiana que não entenderam o relatório. Ora, estranho. Dito isso, quero pedir aos colegas e a quem nos acompanha que nós temos um projeto de teor semelhante. Anistia do pagamento do IPTU para aqueles que foram atingidos pela enchente e pelas cheias no último ano e meio em Uruguaiana. Está tramitando a comissão há 6 meses. De forma... em velocidade, em operação tartaruga. Peço aos colegas que acelerem e aprovem com urgência. Teor muito semelhante. A diferença é que o projeto do governo federal, quem não vai pagar é o Estado. No meu projeto, quem não vai pagar é o povo. Então aprovem, com celeridade. O mesmo empenho no compartilhamento dos cards, no compartilhamento das postagens, o mesmo empenho. O mesmo empenho nos vídeos, o mesmo empenho nas rádios. Anistiando a população de Uruguaiana de pagar IPTU e taxa do lixo, aqueles que sofreram com a enchente e que sofreram com as cheias. Errei, não são 6 meses, são 7 meses tramitando nas comissões. Daqui 2 meses nasce. E não tenho o mesmo empenho. nem a mesma manifestação raivosa, indignada. Qual que é a diferença? O autor? A origem? O fato político? O fato eleitoral? Tem razão, vereador Juca. Está chegando a hora. Que Deus abençoe o Uruguaiano.
Solicito coordenação, o período de bancada, comunicação de bancada, e passo para o vereador Juca.
Com a palavra, o vereador José.
Presidente Padovan, é só para fins de ajustar. Não citei o seu nome, vereador Marcelo, mas também solicitaria agora, na transmissão ao vivo, que o senhor assinasse conosco, em nome da bancada de Uruguaiana e todos os vereadores, repúdio que eu sei que o senhor também defende a anistia do Estado. Nem momento falei do senhor. Com certeza. Solicito o senhor. O senhor assine conosco junto também, porque eu tenho certeza que Uruguaiana hoje se solidaria. E em nenhum momento falei o seu nome. Só acho uma atitude meio desrespeitosa e faria também, com certeza, qualquer membro de outro deputado que fizesse votasse o contrário. Nós estamos falando, sim, de uma doença que nós teremos que tratar, mas no momento hoje eu preciso de remédio. O diagnóstico vai ser após todos os exames. Hoje eu preciso de remédio. Meu povo está doente, precisando de comida, alimento e infraestrutura. E essa é a resposta que eu preciso hoje. O que vai ser judicialmente no futuro, será futuro. O povo gaúcho não imaginava que nós estaremos vivendo um presente hoje. Então, futuro a Deus pertence. Pedimos que Deus abençoe nosso Estado. Obrigado, presidente.
Passa a condução da palavra, dos trabalhos, ao vereador Jossei, para fazer uso da palavra.
Assumo a condução dos trabalhos. Nosso presidente Padovan fará uso da palavra.
Bom dia, senhores vereadores, vereadoras, público que nos assiste em casa, público presente aqui no auditório, aqui no nosso parlamento municipal. Gente, eu estou impressionado com a rapidez desse governo federal em solucionar e ajudar o nosso estado do Rio Grande do Sul. Nosso estado, que é um estado com um grande potencial, é um estado que alimenta outros estados. E eu fico impressionado porque agora se montou mais uma pasta, vereador José, mais um ministério. Ministério da Reconstrução. E nomeado quem? O Pimenta. Muito bem. Temos ideia do que é uma pasta nova criada? Um ministério novo criado? Quantas pessoas vão fazer parte dessa pasta? No mínimo, uma pasta, para se montar uma pasta, um novo ministério, 108 pessoas. Que vão cuidar da reconstrução. Mas pasmem, senhores, senhoras vereadoras, o governo federal, hoje, na publicação de manhã do jornal, ele diz que recém ele está tomando conta, a declaração dele, recém ele está tomando conta do estrago, da desgraça que ocorreu o nosso estado Rio Grande do Sul. Recém ele está tomando dimensão da catástrofe e a dimensão do que está acontecendo no estado. Só que é a quarta vez que ele vem no estado, vereador José. E é a quarta vez que ele se desloca para o estado e recém agora ele está tomando conta do estrago, da catástrofe que aconteceu no nosso estado. Eu fico impressionado que em pleno momento, o ápice, o pico da enchente, do transbordo do rio, aonde crianças estavam boiando, seres humanos boiando, e eles estavam aonde? O show da Madonna, comemorando um show pornográfico, que foi uma aberração aquilo, para as nossas crianças, para a nossa população, para o povo. Enquanto as pessoas morriam aqui no estado do Rio Grande do Sul, e já tínhamos corpos boiando, eles estavam lá fazendo festa, comemorando. E agora, quatro viagens depois, ele vem dizer que recém ele está tomando conta da dimensão do estrago que houve no Rio Grande do Sul. O que será isso, senhores e senhoras? Isso é uma vingança com o estado do Rio Grande do Sul? Isso é uma represária com o estado do Rio Grande do Sul? Nós estamos falando de vidas. Nós estamos falando de pessoas que, muitas vezes, não foi noticiado ainda o número exato de pessoas que já perderam as suas vidas. Se não fosse a iniciativa privada, se não fosse o cidadão civil, se não fosse as entidades que nesse momento têm socorrido a população, porque não tem de rico, não tem de pobre, não tem de mansão, não tem de casa pequena, todos foram para os abrigos. Todos estão necessitados, com a mesma carência nos abrigos, acolhidos por muitos, que muitas vezes, vereadora, somos discriminados, a igreja, mas é a igreja que está acolhendo agora. É a igreja que está mantendo comida, a igreja que está mantendo café da manhã, a igreja que está mantendo cesta básica, e a igreja, como a minha instituição, que se dividiu em três módulos foram criados dentro da nossa instituição. Ponto de recolhimento, alojamento e cozinha. As instituições, empresários, profissionais liberais, pessoas, cidadãos que socorreram uns aos outros, colocando à disposição o seu jet ski, o seu barco, colocando à disposição a sua vida, a sua família, pessoas voluntárias. É impressionante a ação desse governo em socorro à nossa população, ao estado do Rio Grande do Sul. 497 municípios, 412 municípios atingidos. E agora nós temos mais um ministério. Criou-se o Ministério da Reconstrução, que o senhor bem falou aqui, que em 3 anos não será suficiente essa anistia. Nós levaremos muito mais que 3 anos para recompor o estado do Rio Grande do Sul. No mínimo 12 anos, baseado na última enchente de grande proporção em 1941. 12 anos para se recompor a capital. O estrago foi bem maior. Nós levaremos muito mais que 12 anos para recompor. Outra coisa, não tem nenhum benefício nisso. 51 bilhões destinados ao estado do Rio Grande do Sul, que deverão ser pagos, que deverão ser devolvidos. O meu repúdio a esse governo federal. O meu repúdio a esse governo federal. Que não tem empatia com as vidas, com as pessoas que estão morrendo. Eu sei, pode pensar o que for, é meu repúdio a esse governo federal. Que não tem a sensibilidade de olhar para as pessoas. Ainda nós, quando as águas baixarem, nós vamos ter muitas notícias trágicas. Nós estamos lá, ó, com 21 soldados do pelotão de choque de Uruguaiana. Segundo o depoimento, as águas estão podres. O cheiro é insuportável. Como diz uma declaração de uma jornalista, ela diz que quando as águas baixarem, será o maior cemitério céu aberto da história. Nós já ultrapassamos uma das maiores catástrofes que houve com o furacão Katrina. Nós já superamos. É a maior catástrofe registrada no mundo, o que aconteceu no estado do Rio Grande do Sul. Mas muito mais que Brumadinho. Então, agora se cria uma pasta, se coloca mais 108 pessoas para cuidar dessa pasta, para reconstrução. E o governo declara hoje dizendo que recém ele está tomando conta da dimensão. O meu repúdio a esse governo federal. Meu repúdio e a minha solidariedade ao povo que está sofrendo, que estão em abrigos, que estão nesse momento chorando a perda dos seus entes queridos. A nossa solidariedade. Obrigado a todos.
Passa a condução dos trabalhos ao senhor presidente Padovan.
Assuma a condução dos trabalhos e eu gostaria de encerrar a nossa sessão hoje fazendo 1 minuto de silêncio em memória a todas as vítimas do nosso estado. Não havendo mais inscritos, declaramos encerrada a nossa 29ª reunião ordinária deste ano de 2024. Tenha todos uma ótima tarde de quinta-feira e que Deus abençoe a todos.